Rádio Cambiá, no meio da comunicação alternativa.
Olá, camaradas, companheiros, amigos, parceiros, amantes da boa música, ouvintes da Rádio Cambiá e do programa Samba ao Mundo com Amor. Hoje, na sua 7ª edição, estamos aqui de volta para mais uma vez conversar, dialogar, pensar, compreender e entender o mundo. Nessa edição, que é uma edição toda especial, muito em fruto dos acontecimentos e os fatos que ocorreram ao longo da semana, como não poderia deixar de ser, estamos aqui. Hoje, com a nossa rádio itinerante, nos botequins da vida, pensando e entendendo o mundo. E logo de cara, apresentaremos uma obra do Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, que é bem apropriada aos dias de hoje. Quando o morro descer e não for carnaval. Ouçam!
O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida. No dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida. No dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval, o povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida. No dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval, o povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. quem vai ser jurado, ninguém gostaria que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval.
Então, camaradas, quando o morro descer não for carnaval, obra de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro. Bem, Wilson das Neves é um compositor, um músico de mão cheia, né? Da escola do Império Serrano. Inclusive, Wilson das Neves é baterista da banda do Chico Buarque de Holanda. Bem, ao longo de nossa programação, será essa obra do Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro que irá entoar a nossa música de fundo. Obra esta está dentro do contexto de tudo que tem ocorrido aí, pelo menos nos últimos 15 dias, e escolhida a dedo para representar esse momento. Bem, esse programa de hoje, um dos seus objetivos, talvez seu objetivo primeiro, além de dialogar com o samba, com a musicalidade, com a nossa oralidade inerente à música popular brasileira, a preocupação também de tentar compreender em conjunto com os nossos ouvintes exatamente esse momento caloroso de nossa sociedade hoje, né? Fatos esses que cabem a gente tentar se debruçar em estar estudando, estar pesquisando, compreendendo esses momentos. Talvez seria leviano de nossa parte aqui da Rádio Cambiar e das programações que se seguem ao longo da nossa rádio, uma postura definitiva, uma postura completa, uma postura incisiva desses acontecimentos, desses fatos, tal a sua complexidade, tal a sua a profundidade. Mas talvez nesse primeiro momento dê para a gente tentar compreender alguns fatos, alguns acontecimentos, e que cabe uma avaliação mais a respeito de uma base de uma troca maior e um nível de diálogo maior a respeito do que ocorreu. É bem verdade que tanto a manifestação, e se pegarmos pontualmente aqui o Rio de Janeiro, eu falo pontualmente porque as manifestações, na verdade, se espalharam não só pelas principais capitais, né, as regiões centrais, como também pelas regiões mais periféricas, os municípios, nas cinco regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mas pegando uma, né, talvez uma cidade de grande porte como o Rio de Janeiro, tanto a manifestação de segunda-feira que agrupou aí em torno de 100 mil pessoas, 110, 120 mil pessoas, e a da última quinta-feira que teve números estrondosos, né? Bota-se aí mais de 1 milhão de pessoas na rua. Manifestações essas que, claro, evidente que não devemos considerar ou pontuar que sejam específicas à questão do aumento das passagens. Ela reflete com uma série de fatores, de acontecimentos, e que teve o estupim a questão das passagens. E me parece que esses dados estão começando a aparecer e se avolumam, né? Seja pela questão do superfaturamento das obras faraônicas, do tal legado das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né? O custo exorbitante do Maracanã, de mais de 1 bilhão e 300 milhões investidos, o processo fraudulento de concessão doado ao grupo do seu Eike Batista, as obras também super faraônicas de mais de 2 bilhões do Mané Garrincha. Esse sim, eu acho que vai ser um grande elefante branco, assim como o estádio de Natal, o estádio de Cuiabá e o estádio do Amazonas, até porque esses estádios, aonde estão situados Brasília, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, não tem times que fazem parte dos campeonatos de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, serão arenas, como estão sendo observadas e conceituadas, basicamente para eventos, shows, até porque jogos do Campeonato Brasiliense, o Campeonato Potiguar ou o Campeonato Mato Grossense têm tido público de 1.500, 2.000 pessoas, não passa disso, né? Bem, isso são alguns fatores, mas fora isso, o alto custo de vida, o aumento da alimentação, a precarização da escola, da educação, as condições subhumanas a qual milhões de trabalhadores estão inseridos, estão mergulhados, e vão se somando os fatores, vão se somando os elementos a qual se encontram fatores que levaram a qual as massas, os trabalhadores e inclusive setores de classe média também, não podemos contestar isso, vieram às ruas. Esses são alguns dados, alguns fatores a qual possibilita de tentar compreender melhor. Também é verdade que esses setores da classe média estiveram lá, envoltos com a bandeira do Brasil, foram entoados cantos nacionalistas, uma louvação ao Estado Nacional, ao hino nacional, talvez muito movido ao momento de Copa das Confederações, entendendo também que o futebol, e a gente tem que tomar um certo cuidado, no sentido de não fazer uma análise totalitária, porque o futebol é uma das expressões da nossa manifestação da nossa cultura popular. Não atribuir o futebol, que pode ser usado e é usado politicamente, como foi na ditadura nos anos 70, foi utilizado em outros países da América Latina nos sucessivos golpes militares que ocorreram na década de 60 e 70. Inclusive dou uma dica aí aos ouvintes que assistam um documentário chamado Anos de Chumbo, do Lúcio de Castro. Essa relação, essa aproximação entre a política e o futebol, e como que ela foi muito bem utilizada por estados totalitários, dentro de um caráter que o diretor e o documentarista fez do jornalismo investigativo. Vale a pena, é uma bela obra, um belo material a ser estudado. Mas enfim, eu acho que são uma série de fatores esses, que não vêm de agora, então, portanto, falar desse momento que eclode pelo país afora, eu acho que é tentar entender, compreender uma série de acontecimentos, uma série de fatores, inclusive fatores que não se estendem a esse momento de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de Caristia, né? Antecede a outras gestões, administrações desse Estado. Estado esse hediondo, Estado esse voltado para os interesses da classe dominante, como o legado do próprio Pan-Americano, que deixou um saldo terrível ao Estado aqui e aos cofres públicos. Inclusive, o Tribunal de Contas da União hoje vem cobrando as verbas que foram investidas tanto no Engenhão como na Hípica, né, que foi investido também uma fortuna, assim como no Velódromo. Obras essas que foram todas elas desfeitas, superfaturadas e serão reconstruídas novamente para as Olimpíadas, né? Dinheiro público sendo jogado no ralo, enquanto os hospitais e as escolas padecem das condições mais elementares para poder se realizar uma qualidade de vida digna. E isso somaram os fatos e fizeram com que as grandes massas e setores de classe média estiveram presentes na rua e fosse bastante alimentado esse vocábulo, né, da corrupção e dos desvios de verba pública, enfim, e de situações a qual movimentaram as massas às ruas. Mas acho que outros fatores a gente deve estar atento, estar observando isso nesse primeiro momento inicial. Uma delas, eu acho que cabe observar uma coisa que está sendo trabalhada, e aí eu acho que é uma certa preocupação que a gente deve estar atento, é como que a questão política, a ciência política, o ato político, o ato de se manifestar, o ato de se movimentar, o ato de entender, compreender o mundo, vem sendo banalizado, principalmente pela grande mídia burguesa, associando político àquela pessoa que está vinculada ao Estado, à burocracia, ao corporativismo, à leitura umbilical de próprio mundo, com a ciência política, com o ato de entender e compreender o mundo. Isso vem sendo feito de forma proposital e muito preocupante, até porque alguns reproduzem sem sequer estar entendendo o que está sendo colocado, e alguns comentários beiram um certo olhar um tanto quanto fascista, de não entender o mundo sob como os olhares da economia, da sociedade, das relações sociais, filosóficas, políticas, econômicas, culturais se associam e tentam estanquizar a relação de raciocínio. Isso é um fato preocupante. O outro fator é o fator de uma ascensão, talvez aí muito movida pela classe média, que está associando a isso, é o fator de se colocar apolítico. Se o político e a política é coisa ruim, é algo nefasto, algo hediondo, eu me coloco na contramão, né? E eu me coloco na contramão significa a defesa do ar político. Esse discurso também é um discurso muito preocupante, porque ele banaliza, ele estereotipiza e, na verdade, joga para longe qualquer outra reflexão que não seja essa, colocado a política como uma ciência banal, uma ciência patética ou algo a qual é desprezível. Esse discurso tem tomado um certo corpo, creio que é algo preocupante, porque daí ascende as culturas, as visões e as leituras de mundo totalitárias, né? O fascismo e o nazifascismo advêm de fatores como esse, né? Que daí surgiu figuras nefastas para a nossa história: Hitler, Mussolini, Franco, enfim, as ditaduras que varreram a década de 60 e 70, entre tantos outros estados totalitários. Mas, enfim, essa é um breve preâmbulo, ainda algo muito inicial. Eu acho que carece de algumas discussões, alguns estudos, um arcabouço maior de informações essas que a gente deve estar sempre atento à procura, a estar sondando, a estar levantando, a estar tentando compreender esse momento que a gente vivencia, um momento muito rico. É um momento que as pessoas estão às ruas, estão reivindicando melhor qualidade de vida, estão se colocando no sentido de ser protagonistas do processo histórico, né? Não mais na inércia, não mais no ostracismo, não mais na passividade, mas tomando as ruas com outro olhar. Mas que esse olhar também esteja pontuado pela nossa, pela classe, né? Pela visão de mundo, pela visão de uma transformação social que não se restringe meramente a 20 centavos ou questões pontuais. É uma coisa muito maior, que é a derrocada do Estado burguês e a derrocada de um modelo produtivo demarcado pela acumulação de riqueza e a exorbitante taxa de lucros. Mas, enfim, estamos aqui com mais um camarada nosso, que atua também conosco na Rádio Cambiar, é parte da nossa programação. E aí, camarada, o que você acha? Diga um pouco aí, estivemos juntos, estivemos presentes nesses últimos atos, e é bom sempre externar um pouco da nossa leitura e socializar ela com os ouvintes.
Com certeza, camarada. Ver aquela multidão faz nosso sangue pulsar mais forte, e fazer parte daquela multidão é uma experiência da ligação orgânica que cada ser humano tem ao construir sua história. E olha que isso é só um sopro do que podemos fazer. Ali não há nada de tão ambicioso. Mesmo assim, causa um mal-estar na mídia, nas grandes mídias burguesas que tentam a todo custo minimizar ou fragmentar, fragilizar, vandalizar as angústias diárias, massacres que acontecem na comunidade pobres e de trabalhadores. Na contramão daquela massa vem as tropas de choque, a polícia, forças nacionais, grandes mídias, datenas da vida, governos e empresários, dispostos a todo custo acabar com esse desfile criado. Criam mentiras, fazem pesquisas tendenciosas, maliciosas, projetando sempre a política do conformismo, dos projetos eleitorais e de seus projetos econômicos. São muitas as reivindicações desse povo, das mais vastas indignações, mas todas demonstram a angústia de quem fica muito tempo parado e agora quer jogar sua própria partida. Como vai terminar esse jogo? Não dá para saber. Mas dá para saber que, se ficarmos parados, não iremos a lugar algum.
Então, camaradas, cabe agora a gente destacar, fazer uma ressalva aqui, de que, como o próprio camarada citou na sua colocação, essa pluralidade, essa difusão social, porque estamos falando de 1 milhão de pessoas na rua, né? 1 milhão de pessoas com reivindicações, com pautas, com visões de mundos e leituras de mundo distinta. Tu vai no campo da saúde, da educação, vai no campo o saneamento básico, vai a crítica à corrupção, vai a crítica à caristia de vida, enfim, se somam-se elementos que refletem o abandono do Estado, né? A diluição da qualidade de vida e da perspectiva de uma vida que, minimamente digna, humana. Algo a qual a gente sabe muito bem, histórico, né, que o capitalismo não tem como nos propiciar. Até porque vida e capitalismo são antônimos, não se comungam. E, bem, eu acho que isso é um aspecto, né? Portanto, são vários temas aqui pautados, aqui citados, longe nesse momento aqui de querer ter uma leitura mais definitiva, longe de querer fazer uma abordagem aqui, porque eu acho que haveria programas e mais programas destinados a falar, e vamos voltar a retratar, a voltar com esse tema, a voltar a esse assunto. Isso será pautado ao longo de todo o ano, toda a nossa programação. É pautado pela história da Rádio Cambiar, né? Que a Rádio Cambiar, ela é parte inerente à sociedade, à classe, ao proletariado. Inclusive, se destina a tentar levantar uma programação, uma vertente através da musicalidade, através da arte, que destoa da leitura mercantil, da sociedade de mercado, da arte pela arte evasiva, mas de uma arte engajada, de uma arte que expressa a produção humana, que expressa o sentimento, que expressa um olhar de mundo, né? Que esteja na arte uma linguagem da comunicação. Aquilo que é básico do ser humano, né? E básico da sociedade que nós queremos construir. E como não poderia deixar de ser, estivemos presentes, estamos trazendo alguns aspectos, alguns elementos aqui para dialogar com os nossos ouvintes. Em um momento com uma visão já fechada, uma leitura cartesiana, positivista, não é isso. Não tem, devido à sua complexidade, fazer nesse primeiro momento uma compreensão mais aprofundada, mas trazer alguns elementos aqui que nós visualizamos e estamos tentando amadurecer de forma mais coletiva. Bem, no programa de hoje, gostaríamos de destacar uma poeta, uma intérprete, uma compositora, ritmista também de mão cheia, né? Uma das expressões da música popular brasileira e do Partido Alto. Expressão musical essa demarcada pela sua voz, seu timbre rouco, mas extremamente marcante, entoado, né? Uma voz firme, que deriva de uma expressão cultural e musical originária da Clementina de Jesus, né? Estamos falando de, mais precisamente, de Jovelina Farias Delfort, que depois utilizou o nome artístico de Jovelina Pérola Negra. Pérola Negra, nome artístico muito em fruto de sua pele reluzente, de sua pigmentação linda, né? Uma negra belíssima. E uma pastora, né? Também, assim como Roberto Ribeiro, o programa que nos antecedeu, também do Império Serrano, e assim como a nossa música de fundo de hoje, de Wilson das Neves, nascida em Botafogo, mas que residiu, né, na Baixada Fluminense, mais precisamente em Belfor Roxo. É a origem de Jovelina Pérola Negra. Jovelina é uma nascida em 1944, mais precisamente em 2 de julho de 1944. Ela teve seus primeiros momentos da sua vida como um bom trabalhador e, claro, sem acesso à escolaridade, né, que é algo secular nesse país, e como funcionária doméstica, ou popularmente conhecida como empregada doméstica, né, e já teve uma vida musical já tarde, sendo na verdade, trazida para o meio através, se não me falha a memória, acho que Joelmir, o nome dele, ou Djalmir, algo assim, que foi um cara que a conheceu nas rodas de pagode, nas rodas de samba, e a trouxe para começar a bater os seus primeiros batuquezinhos nas rodas de samba do Vegas Esportes, ali do um clube ali em Coelho Neto. E aí começou a sua vida musical. Participante ativa da escola, era figura assídua das rodas de samba do Império, seja nos sambas de noite ou no botequim do Império, sempre lá presente. e através dos rodas de pagode começou a se iniciar na sua vida artística, tendo participado de 5 obras, né? Tem 5 discos gravados, já que veio a falecer de forma precoce, se não me foge a memória, com seus 54, 55 anos de idade, de um infarto, e isso em 1998, interrompendo a sua carreira artística. Mas dentre as suas obras, cabe destacar algumas letras, e o que veremos agora. Uma delas é uma obra belíssima e que representa com todo o sofrimento que o povo tem, essa música está sempre alegre, sempre feliz, sempre receptível, sempre atento de forma fraterna, forma carinhosa e amorosa ao próximo, né? Ao coletivo. O nome da obra chama-se Sorriso Aberto, essa obra é de 1988, e eu chamo a atenção em especial para a cuíca, né? O cuiqueiro que está acompanhando a Jovelina Pérola Negra, conhecido como Oswaldinho da Cuíca. Observem, ouçam Sorriso Aberto com Jovelina Pérola Negra.
Uma solução para a depressão, fui ao violão. Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole, não. Quase que sofri de cisma. Quase que sofri de ilusão. Tristeza, tristeza foi assim. Se aproveitando, se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro precisar do tamborim pra ajudar a marcar. Meu tamborim pra ajudar a marcar. Logo eu com meu sorriso aberto e um paraíso perto da vida melhorar. Falando desse tipo que balança, mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Nivelar a vida em alto astral. Nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro e o dançar, o tamborim pra ajudar a marcar. O tamborim pra ajudar a marcar. Logo eu com meu sorriso aberto e o paraíso perto, a vida melhorar. Falando desse tipo que balança, mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Nivelar a vida em alto astral. Nivelar a vida em alto astral. Nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Lá, 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 lá. Samba ali, samba lá. Balaia, laia, 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 laia.
Então, camaradas, o que acharam? Gostaram? Tem uma fala da obra que diz assim: malandro que balança, mas não quebra. É exatamente esses que vocês viram aí na manifestação, né? Espoliados, massacrados, exterminados, né? Processos, em especial de massacres seletivos que o Estado, através do seu aparato repressivo, vem realizando nas favelas, né? Cabe ressaltar uma faixa que apareceu na manifestação, não sei se o camarada que me acompanha hoje aqui se lembra, que diz o seguinte: o que essa classe média está vendo aí hoje, né? Está sendo apresentada pela mídia burguesa, da repressão, do totalitarismo da polícia, né? Polícia essa que representa o Estado, portanto não é só a polícia do Sérgio Cabral, é a polícia do seu Alckmin e por aí afora, né? Esse mesmo processo de violência, de embrutecimento, é a mesma forma que ocorre diariamente, de forma incessante e interrupta nas favelas. O que está acontecendo, o que ocorreu na Vila Paulista, o que ocorreu lá na Assembleia Legislativa aqui no Rio, ou na Presidente Vargas, ou ontem nas manifestações que ocorreram, né, em bairros mais periféricos aqui do Rio de Janeiro, como em Madureira, na Dutra, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, na Praça do Pacificador, enfim, só não estão na Zona Sul. Na Zona Sul estiveram mais complacência, até porque a mobilização está sendo dada ali no Leblon, que basicamente fica a rua em frente aonde o governador mora. Então, na Zona Sul, a relação é travada de uma outra forma, né? Mas as políticas de repressão às manifestações, elas são incessantemente corriqueiras quando se incide dentro da favela. Então, não é nada de novo. A coisa a qual o trabalhador já está acostumado, né? De vivenciar, de presenciar, de sofrer ataques constantes e diretos por parte do aparato repressivo de Estado. É esse que a Jovelina Perna Negra enfatiza: malandro que balança, mas não quebra, está sempre de sorriso aberto. E aí, é claro que pela nossa tradição da musicalidade, da oralidade, ela brinca, né, de forma poética com a música. Também cabe aqui ressaltar a parte melódica, né? Em especial do Oswaldinho da Cuíca. Que cuíca é essa, cara? Que brincadeira, né? O Oswaldinho da Cuíca é uma das figuras hoje presentes, parece que residente de São Paulo, do samba da Vela, que é realizado em São Paulo. Inclusive, assim que estiver para São Paulo, até convidar os camaradas lá do Mané Garrincha para a gente poder conhecer. Não conheço a roda de samba da Vela, do pagode da Vela, mas gostaria de poder conhecer. Também é entoado os vários partidos altos, inclusive de inúmeros compositores e músicos lá de São Paulo. Quem estiver aqui em São Paulo e estiver nos ouvindo, vale a pena participar e assistir lá um dia. Bem, uma outra obra dela bastante conhecida, até porque Jovelina Perola Negra transitava muito nessa região de Acari, Coelho Neto, Irajá, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Colégio, enfim, Pavuna, e os bairros ali da Baixada, Nova Iguaçu, São João, Caxias, e que foi um grande sucesso e que era incisivo, presente, constantemente nas rodas de samba, chama-se Feirinha da Pavuna. Ouçam!
Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão.
Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão.
A dona Cebola, que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão.
Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão.
A dona Cebola, que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Seu tomate cheio de vergonha, uma perna de dona melancia.
da melancia. Dona pobre muito gorda, vem do canto ela saía. Vou chamar seu delegado, que é o seu giló de amarrar, que falou pra todo mundo, acho bom isso acabar.
Acho bom isso acabar, 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 acho bom isso acabar.
Não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial.
Então, companheiros, que acharam? Bem, esta obra era uma obra que constantemente fazia parte dos repertórios das rodas de samba. É, foi muito entoada e fez grande sucesso. Assim como Feirinha da Pavuna, uma outra obra também bastante conhecida e que fez parceria com Zeca Pagodinho na sua grande gravação, chama-se Bagaço da Laranja, gravação com Zeca Pagodinho. Ouçam!
Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim
o bagaço da laranja.
Sobrou pra mim
o bagaço da laranja.
Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja.
Bem, camaradas, como vocês puderam ouvir, assim como Feirinha da Pavuna, Bagaço da Laranja também foi um outro grande sucesso de Jovelina Pérola Negra. É bom aqui chamar a atenção que a escolha, né, dessa homenagem, o resgate do trabalho, da obra da Jovelina, ele vem na esteira de outros resgates. Como fizemos anteriormente com o Clube do Samba, né, falando João Nogueira, como mencionamos o Roberto Ribeiro, pessoas que não se encontram mais presentes aqui com nós, não, a sua vida não está mais em sua obra materializada, né? No momento, mas que é parte da música popular brasileira e um dos objetivos que acreditamos piamente aqui na Rádio Cambiá, em um programa Samba ao Mundo com Amor, é a questão da identidade, né? A identidade é um dos aspectos, um dos elementos que constroem a consciência de classe. E é um momento muito rico, porque os anos 70 e os anos 80, momento esse que o Brasil vivia sobre um Estado fascínora, fascista, da ditadura militar, se ensaiam-se os primeiros momentos do samba de partido alto. Já começa o preâmbulo de um olhar de uma sociedade mercantil, comercializada, voltada para a sociedade de mercado, a profusão de uma leitura de um mundo globalizado, e o Clube do Samba sacou isso, né? A leitura empresarial, a leitura da extração através, né, através da mais-valia do que se compunha, do que se tocava, do que se escrevia, enfim. E esse momento foi um momento marcado que seja uns que estão vivos e outros que já se foram, como é o caso do Roberto Ribeiro, como é o caso de companheiros que eram ligados ao Clube do Samba, como a própria Juvelina Pérola Negra, vem resgatar essa identidade, vem retratar o samba, vem retratar a poesia, vem retratar a alegria de cantar, de compor, de escrever, mas com uma identidade própria. Não a identidade do mercado, não a identidade do lucro, não a identidade da acumulação de riqueza que era extraída a partir dessa produção artística vasta que teve no mundo do samba. É bem verdade que o samba de partido alto hoje, de uma certa forma ou de outra, tem alguns espaços, espaços esses ínfimos, né? Mas tem, consegue alguns canais aí de apresentação da sua obra, talvez mais em especial o Zeca, muito também fruto do que ele, poderíamos dizer, de uma certa domesticação, né? Como que ele foi moldado pelo Rio do Douora a se apresentar. Inclusive, uma dessas moldagens é estar morando, por exemplo, na Barra da Tijuca, né? Ter se retirado de Xerém, ainda que ainda tenha a sua casa lá, tenha o seu espaço lá, mas estar mais próximo, né? Estar mais próximo das gravadoras, estar mais próximo do empresariado e virar o sucesso que virou, mas ainda assim, com toda a popularidade que o Zeca tem e as suas obras ainda continuam no eixo do Partido Alto, a ênfase maior, claro, é o pagode de mercado, são essas coisas ruins aí da vida, Pixote, entre tantos outros grupos aí que eles tentam resgatar. Mas enfim, eu acho que resgatar a Juvelina Pérola Negra é resgatar um pouco isso, é resgatar um pouco dessa identidade, um pouco dessa cultura, da arte, em especial as rodas de samba da Dagmar da Fonseca, ali em Madureira, berço de grandes compositores, grandes poetas, que reunia vários bambas, pagode isso, que enchia a rua, e era um ponto marcante da Zona Norte do Rio de Janeiro, em especial do bairro de Madureira. Então falar um pouco de Juvelina é falar um pouco disso. E é exatamente isso que nos últimos três programas nós temos ressaltado, chamado a atenção. Não diferente da obra de Ismael, de Monacéia, de Paulo da Portela, de Cartola, de Candeia, de originais do samba, partido em cinco, entre tantos outros, mas também esses dos anos 70 e 80 tiveram grande importância e que de uma certa forma ou de outra vem, como que eu coloquei, nessa cadência do resgate do Partido Alto em um momento muito complexo, de muita disputa ideológica, a qual se inicia-se o processo de globalização e mercantilização da música popular brasileira. Bem, nessa esteira, cabe destacar também que a Juvelina, de uma certa forma ou de outra, tinha muita aproximação com a vertente, com a obra do Bezerra da Silva. Essa aproximação com Bezerra, que admirava profundamente as suas obras, a sua musicalidade, e que eu estou pensando aqui muito em breve resgatar o tributo a Bezerra da Silva, que é uma, diríamos, pelo bom olhar, é uma figura extremamente singular, né? Talvez um dos grandes poetas e compositores e ritmistas que fez da sua obra musical uma ênfase ao morador do morro, da favela, ninguém melhor do que Bezerra da Silva para poder ter resgatado inúmeros compositores anônimos advindos do gueto. Juvelina Pérola Negra também produziu algumas obras interessantes e interpretou obra como Barraco. Ouçam.
não repare o lugar, deixa comigo. Pendure o chapéu e o seu casaco, mete a mão no cavalo pra gente cantarolar, cantarolar. Porque aqui nesse meu barraco, o pagode não é fraco, só peça quem é de pensar. Olha meu. Deixa comigo,
pendure o chapéu e o seu cavalo, e mete a mão no cavalo, pra gente cantarolar, cantarolar. Porque aqui nesse meu barraco, o pagode não é fraco, só
pensa
quem é de
pensar. Pensa quem é de pagode, só pensa quem pode, quem é versador. Pensa quem gosta de samba em casa, de bamba não pinta terror. Pensa quem tá tudo bem, pensa quem tá na legal. Que nem pagodinho, sombrinha, martinho em fundo de guitarra. Ó, meu amor,
meu amor, pode entrar, a casa é sua, não repare o lugar. Pendure o chapéu e o seu casaco, e mete a mão no cavalo pra gente cantarolar. Porque aqui nesse meu barraco, o pagode não é fraco, só pensa quem é de pensar.
Pensa quem é de sacode, faz barba e bigode, não tem caô. Pensa quem tem mais caçamba e quem não destamba, quem é cantador. Pensa na linha de alguém, pensa também natural. Pensa que nem Jovelina, que tem disciplina e muita moral. Ó, meu amor,
meu amor, pode entrar, a casa é sua, não repare o lugar.
Deixa comigo,
pendura o chapéu e seu casaco, e mete a mão.
Quem é versador, dessa quem gosta de samba em casa de bamba, não pinta terror. Dessa quem tá tudo bem, dessa quem tá na legal. Dessa que nem pagodinho, sombrinha, martinho, fundo de quintal. Ó, meu amor.
Então, camaradas, o que acharam? Bem, essa obra, fazer uma pequena conserto aqui, retificando, chama-se Meu Barraco, e não Barraco Pura e Simplesmente, como citei anteriormente. Essa obra, o Meu Barraco, assim como a que virá agora, Falso Malandro, destaca a parte das obras de Jovelina Pérola Negra com forte influência de Bezerra da Silva. Ouçam Falso Malandro na voz de Jovelina Pérola Negra.
Faz tudo o que ela quer. Deixa a casa limpinha, depois vai pro tanque se necessitar.
passar. Como se não bastasse dar um show à parte de forno e fogão, quando a nega lhe procura, nunca tem disposição. É, esse malandro que tá com tudo, mas não tá com nada. Segura, bandolim! Sente só que bandolim gostou.
Que malandro é você que diz que faz e acontece? Ele desafia, jura que não acontece. Escamante na cera, joga capoeira, não é de brincadeira, brincando na mão. É vazio tudo, explode a cor e não tem bola.
Posso subir?
Que malandro é você que diz que faz e acontece? Ele desafia, jura que não acontece.
Pela mulher é dominado, descobri. Ele faz tudo o que ela quer. Deixa a casa limpinha, depois vai pro tanque se exercitar. Feliz da vida esse comédia. Recolhe a roupa, ainda vai passar. Como se não bastasse dar um show a parte de forno e fogão. Quando a nega lhe procura, nunca tem disposição.
Então, companheiros, que acharam? Gostaram? Bem, estamos chegando ao fim de mais uma programação de Samba ao Mundo com Amor, em sua 7ª edição. Para finalizar, como não poderia deixar de ser, fiquem atentos, acompanhem de forma observadora, em especial, o olhar que a mídia burguesa retrata, o levante popular. Posições, apontamentos, levantamentos, programações, leituras fascistas começam a se apresentar. Programas como o do Datena, os telejornais da Globo, seja o Jornal Nacional, seja o RJTV, seja o Jornal da Noite, Bom Dia Brasil, Fala Alerta, da Rede Record, entre tantos outros, já começam a apontar que esse clamor popular e social tem um olhar do gueto, um olhar da favela. Inclusive, o comentário apresentado ontem pelo RJTV já destaca isso, alimentando a ideia de que foram a comunidade da Providência uma das principais responsáveis pelos enfrentamentos realizados na Avenida Presidente Vargas. Assim como, na sexta-feira, o levante ocorrido em Jacarepaguá, que estaria presente a comunidade da Cidade de Deus. O processo de culpabilizar a favela e possíveis ataques e políticas de extermínio seletivos dentro das favelas já estão sendo alimentados, agora com uma justificativa, né? O vocábulo vândalo, assim como o vocábulo do legado deixado pelo PAN, deixado pela Copa do Mundo e deixado pelas Olimpíadas que advêm pela frente, já está sendo bem trabalhado, bem retratado. E uma mentira reproduzida milhares de vezes se torna uma verdade, como já diz o velho ditado popular. Para possíveis justificativas, afirmar que o processo de massacre e de extermínio é uma limpeza social. Então, camaradas, amantes da boa música, ouvintes da Rádio Cambiá e do programa Samba ao Mundo com Amor, atentos, porque leituras fascistas virão. Estaremos preparados para esse embate. Um forte abraço a todos e, para terminar, retomando a obra que foi entoada ao longo de toda a programação como obra de fundo, Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, Quando o Morro Descer e Não For Carnaval. Um forte abraço a todos e nos veremos na próxima programação.
O dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o couro comer na Avenida ser e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. O dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o touro comer uma avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. O dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o coro comer uma avenida, se o mundo vencer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval.
Rádio Cambiar, no meio da comunicação alternativa.